Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião da Comissão de Agricultura e Pescas. Temos hoje uns convidados, a requerimento do Partido Socialista. Temos também, por videoconferência, o Sr. José Rui da Silva Castro e o Sr. Ilídio Valente Pinto, da Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho, a quem dou as boas-vindas também. Temos também por videoconferência o Sr. Venâncio Fernandes, que nos está a ouvir também, da Associação de Pescadores do Rio Minho, certo? Boa tarde a todos, estão-me a ouvir?
Boa tarde.
Sim, senhora.
Muito obrigado, muito obrigado. E temos aqui, do meu lado direito, o Sr. Mário Alexandre Sousa Cabrita, da Associação de Armadores de Pescadores de Tavira, a quem também dou as boas-vindas, da mesma forma que o Sr. António Maria, que representa aqui a Associação de Mariscadores da Baía de Monte Gordo, e depois temos também o Sr. Armando Silva, da Associação de Pescadores da Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo, e o Sr. Miguel Cardoso, da Olhão Pesca, a quem dou as boas-vindas. Não sei se é a primeira vez que cá estão, sejam muito bem-vindos. E de imediato eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista, aqui também presente, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 2 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados, os do Algarve e os do Minho, que também que vieram aqui hoje. Esta iniciativa surge depois de uma visita que fizemos ao Olhão, a uma sessão que aqui está presente, com o secretário-geral do PS, onde nos foram levantadas questões que tinham a ver com o acordo bilateral de pesca entre Portugal e Espanha e a gestão conjunta dos recursos que nós temos. Quem é do Algarve, eu nasci em Lagos, habituou-se sempre a ter a ideia de quando é que o barco que está a fazer o arrasto vai enfiar-se na toalha de praia que eu tenho aqui ao lado, não é? Porque muitas das vezes somos sempre assaltados por inúmeros vídeos que hoje circulam nas redes sociais da forma como muitas vezes esta pesca se faz quase em cima da linha do fim da água, não é? Aquilo que o Partido Socialista considera é que, estando neste momento a terminar o acordo bilateral de pesca, vamos entrar num período de avaliação e de negociação do novo acordo. E era importante que o Parlamento percebesse, quer no Rio Minho, quer no Guadiana, quer na zona fronteiriça do Algarve com a Andaluzia, qual é a opinião daqueles que vivem da atividade da pesca e do marisco, de que forma é que podemos influenciar um acordo que seja um bom acordo para ambos os lados. Um bom acordo é um acordo que respeita o lado espanhol e respeita o lado português. Sendo que nós consideramos que em cima da mesa devem estar as criação de comissões mistas de gestão dos recursos, deve estar uma prioridade à igualdade de tratamento, deve estar uma prioridade à ciência, à investigação, para saber uma monitorização dos recursos de um lado e do outro. Deve existir um comitê misto que preveja a presença das associações e dos pescadores. Enfim, deve-se ter a atenção nesta fase para que depois da casa roubada não se venha pedir para mudar a tranca da porta. Depois já é tarde. E, portanto, era neste momento que consideramos que era necessário ouvir quem faz da sua vida com os pés na água, como costumo dizer, quer no Minho, quer na zona do Guadiana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero só pedir desculpa, eu estou noutra comissão, numa audição à Ministra do Ambiente, peço imensa desculpa que vou ausentar-me, mas a Sra. Deputada Marina Gonçalves, não, sendo do Minho, vai desta vez cuidar do Minho e cuidar do Algarve com igual amor. Muito obrigado. Aí está também aqui o Sr. Deputado Jorge Botelho, que esse não precisa de apresentações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço. Estas foram as preocupações do Partido Socialista que foram aqui apresentadas pelo Sr. Deputado Luís Graça, a quem agradeço. E como ele falou que fica aqui uma deputada do Minho, nós vamos começar por o Minho. Vamos começar pelo Minho, ouvindo as associações aqui representadas em videoconferência, a Associação de Profissionais da Pesca do Rio Minho, que tem o Sr. Presidente José Rui Castro e o Sr. Vice-Presidente Elídio Valente, não sei quem vai falar, podem repartir a vossa intervenção, têm até 5 minutos para o fazer, ou depois vou-vos dando conta do vosso tempo, portanto têm 5 minutos cada uma das entidades para responder às preocupações aqui manifestadas no requerimento apresentado. Faça favor, não sei se é o Sr. Presidente, se é o Sr. Vice-Presidente.
É o Presidente que vai falar, Rui Castro.
Muito bem, então Sr. Presidente, faz favor, tenha a bondade. 5 minutos.
Boa tarde a todos e agradecer o convite da vossa parte por nos terem convidados para esta reunião. Vou falar um pouco sobre do que se passa aqui no Minho. Nós fazemos fronteira com Espanha, todos os anos temos reuniões mistas em que são acordados datas de pesca, são acordados, como é que eu vou explicar? São acordados, exatamente. E pronto, tanto do lado português como do lado espanhol, todos os anos nós fazemos reuniões. E tanto de um lado como do outro, nós temos as mesmas equivalências, por assim dizer. Temos os períodos de pesca, tanto para um lado como para o outro, nos mesmos dias, as artes são as mesmas. E enquanto também a cavalagem e potência dos motores, também tanto de um lado como do outro, temos essa a mesma cavalagem nos motores dos barcos. E é isto basicamente que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pela economia de tempo, depois terá novamente a oportunidade de falar. E dava agora a palavra à Associação de Pescadores do Rio Minho, ao Sr. Pesqueiras, ao Sr. Presidente da Direção, Sr. Venâncio Fernandes. Faz favor, Sr. Venâncio.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite que me foram dirigidos e as nossas preocupações são algumas daquelas que o Presidente da Associação de Caminha referiu, os perigos das aves de pesca. Passa-se também aqui nas pesqueiras. Mas a nossa maior preocupação, neste momento, não são os perigos das aves de pesca. São o que se passa em todo o troço internacional do Rio Minho, começando pelas barragens, pela poluição neles existentes e por estas espécies invasoras que neles existem. Não faz sentido. E falando propriamente na barragem da Frieira, que é aquela mais próxima que nós temos entre nós, o Rio Sul, 5, 6 ou 7 metros numa hora ou hora e meia. E em igual período, o deste. Ora, isto vem provocar o desaparecimento de muitas espécies no rio. E no decorrer da pesca, algumas das pesqueiras ficam sem água. Falemos, por exemplo, o que acontece no mês de maio ou mês de agosto, quando as espécies estão em desova, os areais ficam completamente secos e veem-se, como talvez os senhores já tiveram a oportunidade de verificar, o dossiê que nos mandamos, as lampreias a saírem do meio da areia e a serem apanhadas pelos pássaros ou pelos corvos marinhos. Se nada for feito, com certeza tudo isto desaparecerá. Eu tenho alertado há vários anos para estas circunstâncias. E ninguém me tem ouvido. Mesmo na Comissão Mista, todos os senhores embaixadores, tanto o português como o espanhol, em todas essas reuniões nos dizem é a partir de agora que nós vamos resolver os problemas do Rio Minho. Pois é certo. É com sair à porta, tudo isso é esquecido. Eu já nunca mais irei ver o Minho como eu conheci. É impossível. Mas gostaria de deixar para as gerações futuras mais ou menos o que ainda hoje tem no Minho. Mas, quase me atrevo a dizer que o Minho tem uns dias contados. O Minho está doente e ninguém o quer curar. Tive a oportunidade de dizer isto ao Sr. Ministro, há um ano, ou ano e pouco, quando visitou aqui o Val do Minho. E fico um bocado, até atrevo-me a dizer, revoltado por nada se ter feito. Fico-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Venâncio. E obrigado também pela economia de tempo. Vai ter ainda a oportunidade de usar novamente a palavra. E agora vou começar pela Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve, o Sr. Presidente da Direção, Miguel Cardoso. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. Em nome da Olhão Pesca, portanto, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca, senhores deputados, representantes das organizações da pesca, portanto, muito boa tarde mais uma vez. Agradecer em nome da Olhão Pesca o convite em participar nesta audição, portanto, cujo tema é da maior relevância para nós. Portanto, nós estamos sediados no Sotavento do Algarve. Quero-vos dizer antecipadamente que nós participamos nas reuniões mistas, que são realizadas anualmente, portanto, as chamadas reuniões do COLEB, entre a administração portuguesa e a administração espanhola, portanto, temos voz ativa lá. Portanto, os problemas que nós vamos aqui explanar não são de agora, portanto, têm vindo a ser sempre denunciados ou referidos nestas reuniões. No entanto, não tem surtido grande efeito, tirando o facto de conseguirmos, com algum esforço, que o acordo fronteiriço do Rio Guadiana se mantenha congelado em termos de aumento de licenciamento, vá, digamos assim. Portanto, o acordo de pesca do Guadiana, portanto, vigora desde 1986, portanto, e que já conta com cerca de 40 anos de existência e reflete historicamente o bom relacionamento entre Portugal e Espanha. Contudo, há aproximadamente 15 anos, este acordo deixou de representar uma solução equilibrada, passando a constituir um problema sério para o setor da pesca português, cujas razões vamos aqui tentar expor a vossas excelências. Salvo raras exceções, as unidades de pesca de bandeira portuguesa, por diversos fatores, entre os quais a sobreexploração dos recursos no lado espanhol, portanto, não fazem uso do licenciamento que lhes é atribuído ao abrigo do acordo. As exceções resumem-se a um número muito reduzido de embarcações de arte do cerco, neste caso são 3, bandeira portuguesa, e algumas unidades de abrigo adquiridas por capital espanhol e que operam em águas portuguesas e descarregam sistematicamente nas lotas de Ayamonte e Ilha Cristina. Em sentido inverso, portanto, no licenciamento espanhol em Portugal, a frota de Espanha tem feito e continua a fazer um uso intensivo do licenciamento para operar em águas portuguesas, nomeadamente no respeito às artes de cerco, são cerca de 7 embarcações, e do arrasto de bivalves, aproximadamente 25 embarcações. Portanto, esta atividade ocorre, na maioria dos casos, em cumprimento das medidas técnicas aplicáveis, portanto, isto convém que seja dito e é sempre dito, designadamente no que refere às zonas de pesca autorizadas, portanto, cada lado, cada país pode trabalhar até 15 milhas este ou oeste, no caso de Espanha podem trabalhar até 15 milhas oeste, e muitas das vezes, portanto, esta fronteira é ultrapassada, portanto, o limite da área de pesca para a frota espanhola vai até à Torre de Aires, quem conhece ali a zona de Fuzeta, Santa Luzia, vai até à Torre de Aires. Há várias vezes, muitas vezes, barcos a trabalhar à frente, olhão, farol, vá, digamos assim. O ano passado houve um barco até que foi apreendido. Portanto, isto é uma constante e já vem de há muito tempo que este alerta para além deste incumprimento das áreas das zonas de pesca autorizadas, portanto, os tamanhos mínimos do pescado capturado, os limites diários de captura e os horários de trabalho. Portanto, e esta situação, de forma significativa, tem contribuído para um declínio acentuado dos recursos nacionais nas áreas abrangidas pelo acordo. São já evidentes problemas graves em espécies como a conquilha, o pé de burrinho e o biqueirão. Portanto, e torna-se, por isso, urgente a implementação de medidas concretas que promovam a recuperação destes recursos, nomeadamente através de uma redução significativa do licenciamento atribuído às embarcações espanholas e de um reforço das ações de controle e fiscalização sobre as embarcações abrangidas. Portanto, o que eu estou aqui a explanar é tudo aquilo que nós explanamos e denunciamos nas reuniões do COLEB. E diga-se que as ações têm sido nulas até, ou muito, muito reduzidas. Importa ainda salientar que, no Sotavento Algarvio, existe uma frota nacional da ganchorra composta por 50 embarcações, que dependem diretamente destes recursos que eu referi, portanto, dos moluscos bivalves oceânicos, da conquilha, do pé de burro, da ameixa branca, e destas zonas de pesca, que, quando consideradas com o conjunto das 25 espanholas, portanto, estamos a falar de 75 unidades de pesca, e que representa, como é óbvio, um grande esforço de pesca para a zona que é. Portanto, se nós olharmos à costa algarvia, portanto, vai de Sagres, a vila, a jurisdição vai desde Odeceixe a Vila Real de Santo António, mas nesta pescaria dos moluscos bivalves, ela é exercida principalmente e maioritariamente no Sotavento Algarvio, que vai desde Quarteira a Vila Real de Santo António. Portanto, e para este número de embarcações é uma área muito pequena, portanto, e convém que isto seja revisto. Assim, por razões de equilíbrio económico, ambiental e social, é tempo e é urgente proceder à renegociação do Acordo Fronteiriço do Guadiana, de forma a assegurar a defesa efetiva da sustentabilidade dos recursos pesqueiros do Sotavento Algarvio. Tal renegociação deverá traduzir-se designadamente numa redução considerável do licenciamento associado às artes do cerco e da ganchorra e à implementação de melhores medidas de controle. Para concluir, deixaria aqui uma mensagem para vós e até mesmo para a administração, para o governo. Isto num período em que a administração, o governo português, exige ao setor medidas que promovam a sustentabilidade dos recursos. Neste momento é o setor, nomeadamente nós, falo para o Leão Pesca, que pede à administração, ao governo, seja ele a dar o exemplo e que, junto da administração espanhola, vamos ver uma coisa, nós não sempre tivemos um bom relacionamento com a Espanha.
Eu pedi-lhe que concluísse,
não está em questão acabar com o acordo fronteiriço, mas sim renegociá-lo de forma a torná-lo mais equilibrado para ambos os lados.
Muito obrigado. Eu sei que o tempo é sempre muito escasso e queria dar conta de que podem deixar documentos escritos na comissão, que depois distribuiremos por todos os senhores deputados. Dava agora a palavra à Associação de Armadores de Pesca de Tavira, ao Sr. Presidente, não sei se é Presidente, Mário Gonçalves, para o uso da palavra. Até 5 minutos, faz favor.
Ora, boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A APTAV agradece a oportunidade de participar nesta audição sobre o Acordo Fronteiriço Guadiana. Reconhecemos que este acordo é um instrumento de grande relevância nas relações bilaterais de Portugal e Espanha, abrangendo a zona partilhada do Rio Guadiana e o Atlântico adjacente, até 12 milhas náuticas da costa com extensões específicas. Ele define cotas de licenças por arco, limites de embarcações e medidas técnicas aplicáveis, permitindo a pesca cruzada de embarcações autorizadas e regulando o acesso e o uso de forma partilhada com base nas regulamentações técnicas de cada país. Contudo, na forma como foi negociado e, sobretudo, na forma como está a ser aplicado, o acordo suscita sérias reservas, incertezas e preocupações concretas para a pesca artesanal portuguesa, especialmente a pesca artesanal, que é simultaneamente a mais dependente do acordo e a mais vulnerável. Estamos a falar de uma zona extremamente sensível, com comunidades pescatórias frágeis, envelhecidas e cuja subsistência económica e social é limitada.
Por isso, qualquer acordo internacional nesta matéria não pode ser apenas tecnicamente correto ou diplomaticamente equilibrado. Deve ser, acima de tudo, socialmente justo, economicamente viável e operacionalmente aplicável no terreno. É neste contexto que gostaríamos de destacar três áreas centrais de preocupação. Em primeiro lugar, as limitações e os desequilíbrios do acordo. O setor não reconhece que esteja assegurado um verdadeiro equilíbrio entre as frotas portuguesa e espanhola. Persistem dúvidas sérias quanto à equidade no acesso às zonas de pesca, à distribuição e à gestão de licenças e à compatibilidade das regras técnicas com a realidade da pesca artesanal portuguesa. Na prática, muitos pescadores sentem que as restrições recaem sempre sobre os mesmos, enquanto a pressão sobre recursos continua, sem que exista uma percepção clara de fiscalização eficaz, simétrica e justa para ambos os lados da fronteira. Em segundo lugar, a incerteza científica e a gestão de recursos. Consideramos particularmente preocupante a falta de dados científicos robustos, específicos e atualizados, que sustentem algumas das decisões tomadas. Em terceiro lugar, a fiscalização e aplicação prática do acordo. Questionamos de forma muito concreta como será garantida uma fiscalização verdadeiramente justa, coordenada e eficaz entre Portugal e Espanha. Que mecanismos existem para prevenir e resolver conflitos no terreno? Que instâncias respondem quando os pescadores portugueses se sentem prejudicados ou penalizados de forma desproporcional? Estas não são questões teóricas, são problemas reais, vividos diariamente por quem trabalha nesta zona e que até ao momento não têm respostas claras. Perante este cenário, a APTAF considera absolutamente urgente uma redução significativa do número de licenças atribuídas às embarcações espanholas para operar em águas portuguesas, um reforço efetivo das ações de fiscalização e controle com meios adequados e cooperação real entre as autoridades dos dois países. Exigimos mais diálogo, mais participação efetiva do setor e mais transparência em todo o processo. Não estamos contra acordos internacionais, estamos contra acordos que não protegem quem vive da pesca, que geram insegurança jurídica e económica e que colocam em risco a sobrevivência das comunidades ribeirinhas. A APTAV reafirma a sua total disponibilidade para contribuir de forma construtiva para soluções equilibradas, justas e sustentáveis. Senhor Presidente, senhores Deputados, a posição da APTAV, que reflete o sentimento dominante da pesca profissional na região, é clara. Este acordo, tal como está, não reúne consenso do setor. Necessita de ajustes, de clarificações e de correções, sobretudo ao nível da sua aplicação prática. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. E dava agora a palavra à Associação de Pescadores da Baía de Monte Gordo, ao Sr. Presidente Armando Silva. Faça você.
A Associação de Pescadores de Monte Gordo agradece a convocatória, né? Agradecer aos deputados municipais, ao Presidente da Comissão. Nós já marcámos uma posição aqui, como fomos as únicas duas associações que marcámos uma posição nas reuniões no Colé, né, assim, que foi feita em Lenchões. Só as únicas duas associações que tiveram presentes foi Olhão Pesca e a Associação de Pesca Artesanal de Monte Gordo. Estava a administração espanhola. A gente estamos a competir contra uma frota industrial. Ficamos benditos, não é assim? A gente somos embarcações de boca aberta. Barcos com recursos muito limitados, não é assim? Que são barcos de embarcações OBEs, para quem conhece, de 6 metros, no máximo 7. Foi proposto nesta reunião do Colé que os arrastões que estão ao norte do Guantánamo pediram para trabalhar a cavalo imigratório ao fim de semana. Nós propomos também que estas embarcações que pertencemos ao pequeno acordo, que fosse autorizado também a trabalharmos ao fim de semana, porque na realidade não consta a verdade, não é assim? Temos licenças do acordo quinzenais, onde a legislação espanhola não nos permite trabalhar ao fim de semana, por isso é assim, pela verdade, trabalhámos 11 dias e quando há mau tempo não conseguimos ir lá, não é assim? Porque as embarcações não têm a capacidade para isso. Foi também dito por mim à administração espanhola, temos 7 licenças de abrigo do Alcatruz, que significa 14 rotativas, onde a administração espanhola diz que as embarcações portuguesas que irem para lá têm que usar alcatruzes de barro, não é assim? As embarcações, como toda a gente sabe, em Portugal, pescam com alcatruzes de plástico, não é assim? Que é mais rentável porque se partem muito. A administração espanhola não autorizou, não é assim? Ou não autorizar, o que é que acontece?
temos essas licenças que estão todas mais, né? Sim, podiam ser reduzidas e está comprovado como as embarcações não fazem a utilidade delas. Temos, pedimos, não sei se o Miguel está ciente disso, pedimos que essas licenças fossem trocadas por aparelho de espinel de fundo, a administração espanhola também não aceitou. Temos também 4 licenças de aparelho de espinel que também não fazem a utilidade, não é assim? Também a administração espanhola foi autorizada que no último acordo as embarcações espanholas pudessem atracar nos seus cais, né, assim, passassem as guias de transporte do pescado para o país deles. Isso foi aprovado e a gente também não temos nada a pôr. Mas é assim, há uma coisa que devemos estar cientes, é que os espanhóis no último acordo já pediram os grandes arrastões para começar a arrastar das 12 para as 11 milhas. Né, assim? Quer dizer, já ali pediram tudo das 12, agora queriam vir para as 11, né, ao longo da nossa costa toda. Eu acho que isso, a Associação de Pescadores de Monte Gordo é contra isso. Né, assim? Os barcos locais só podem navegar da Barra de Vila Real Santo António para lá, né, assim, são 7 milhas, os barcos locais. Né? Aqui, aqui apanhando as palavras aqui do meu colega de Olham Pesca, é assim, os únicos barcos que podem fazer o acordo durante as 15 milhas é do grande acordo. Né, assim? Da pequena pesca, né, do pequeno acordo, é 7 milhas de Vila Real para Espanha. Da situação dos arrastos, né, assim, a gente... Né, que quem conhece a Praia de Monte Gordo e vê aqueles barquinhos todos ali, Vila Real Santo António, veja bem, é assim, a gente pode largar uma arte e são milhares de prejuízos, né, para a gente. A gente é que apanha, é assim, se há alguém que apanha com eles, somos a gente, né, que estamos junto à fronteira. A gente sabe que o Estado português e o Estado espanhol não vão acabar com esse acordo. Né? Isto já vem do tempo de meus avós e dos meus pais, né, e há de continuar. Agora é assim, a gente pede um maior equilíbrio, né? É que temos 25 licenças de arte de enganchor rotativas, são 50 barcos, né? Vou deixar a parte dos mariscadores aqui para falar aqui para o meu colega, né? A Associação de Mariscadores está hoje presente, mas da reunião do Colé, eu, como sou de Monte Gordo e tenho que defender os pescadores e mariscadores, sempre disse porque é que eles tinham 10 licenças de rastro de cintura artesanal e porque é que a gente não podíamos apanhar uma conquilha lá, não é assim? E a administração espanhola nunca nos deu a oportunidade disso. Quer dizer, temos um acordo onde, se a gente for a ver a listagem do acordo, temos mais embarcações locais, né, de pequeno porte, que não conseguimos fazer face à distribuição e aos recursos, né, que lipidam tudo da nossa costa. E eles é assim, não nos querem trabalhar ao fim de semana, né, que é quando a gente pode trabalhar mais descansados. Porquê? Porque a gente trabalha com barcos pequenos, ali das 6 milhas para a terra. Temos excelentes mares junto à fronteira, de apanhar o linguado e etc, que a gente não pode pescar, porque durante a semana eles, se a gente largar lá, eles levam tudo, não é assim? Quer dizer, não podemos pescar e a gente, é assim, só estamos com as licenças locais para fazer face, né, a rastros de 20 e não sei quantos metros, né, de grande indústria, e eu acho que isso não é, né, o acordo está em grande desequilíbrio, não é assim? Quer dizer, não nos deixam trabalhar o fim de semana, né? Temos em frente às nossas praias, que a gente, somos barcos locais, trabalhamos do quarto de milha para fora, a apanhar com 25 arrastos todos os dias, né? Ao longo da nossa costa, que é uma loucura, né? Como você deve, como vocês devem compreender. Eu acho que isso, o acordo tem que ser visto. Devem fazer uma redução das licenças, né? Sim. Deve haver mais fiscalização, né? Como aqui o Miguel de Olhão Pesca diz, que eles só podem ir até à Torre de Aires e já vão em frente ao Olhão, né? Sim. Quer dizer, a gente não nos deixa trabalhar nem fim de semana, nem nos dão mais área. E, no entanto, eles agora mesmo, quando a gente vai se reparar, chega ao Portimão, né, arrastando com as gachorras e ninguém.
Para concluir.
E eu acho que é assim, a gente deve preservar o que é nosso. Né? Não é eles levarem milhares e milhões de euros, que é do marisco, né, assim, porque se eles, para concluir, se eles não tivessem interesse da nossa costa, da fortuna que é o marisco, né, assim, certamente que ele não fazia o acordo fronteiriço do Guadiana que eles já tinham acabado, né, assim. Obrigado.
Muito obrigado. E para concluir, dava agora a palavra à Associação dos Mariscadores de Monte Gordo. Sr. António Maria, faça favor, tem 5 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputado. Para continuar com a conversa destes senhores, presidentes da Associação de Tavira e de Olhão Pesca, é para dizer a continuação do que eles acabaram de dizer, porque os espanhóis não respeitam ninguém. E eles, ao menos, deviam ter respeito pelos mariscadores de Monte Gordo e do Sotavento Algarvio. Porque eles vêm até ao mesmo limite de terra em que não podem e não respeitam ninguém. E ainda por cima ameaçam-nos a gente quando a gente ralha com eles. Esse é um ponto principal. E o segundo ponto é, por qual é a razão que eles têm licenças para vir a pescar a nossa costa e a gente não tem o direito de ir a pescar para a costa deles? Era só isso que eu queria dizer, para os senhores ficarem atentos ao que está a passar.
Muito obrigado, Sr. António Maria. Como compreender, eu dei aqui alguma tolerância a algumas exceções, porque elas, no seu total, não gastaram todo o tempo e, por isso, eu fui aqui algo tolerante, porque também por um respeito para quem vem de tão longe para estar aqui connosco, e por isso pedia desculpa aos senhores deputados por esse feito. E agora vamos passar aqui vamos ouvir os partidos. Eles provavelmente terão algumas questões a colocar-lhe. Vou começar pelo PSD e dou a palavra ao senhor deputado Gonçalo Valente. Tem até 7 minutos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Dar as boas-vindas também a estas entidades que estão aqui hoje presentes e espero que deste diálogo, desta discussão, deste debate, possamos ter condições de iniciar aqui um caminho para, de alguma forma, melhorar aquilo que é o atual estado das coisas. Pelos vistos, o acordo bilateral de pesca entre Portugal e Espanha, bem como o acordo específico para o troço internacional do Rio Guadiana, acabou por trazer várias preocupações e também causar, pelos vistos, vários problemas para as associações pesqueiras do Minho e do Guadiana. E queria já começar por deixar uma questão, dadas as queixas que aqui ouvi, e no decurso desse mesmo acordo, gostaria de perguntar quem é que esteve envolvido nessas negociações a quando da realização ou do estabelecimento deste acordo bilateral. No que respeita ao troço internacional do Rio Guadiana, embora o novo acordo tenha sido assinado recentemente, em outubro de 2024, e aprovado no transato ano de 2025, já existem mecanismos de revisão e de monitorização em curso que devem incluir várias das preocupações que hoje os senhores aqui nos deixaram. A exploração intensiva no lado espanhol, se é intensiva, se é feita de uma forma mais agressiva, digamos assim, de acordo com aquilo que são os vossos testemunhos, é porque, as regras sendo iguais, existe aqui, de alguma forma, furtividade. O que vem impactar diretamente em Portugal e, em particular, em várias espécies, como a conquilha, o biqueirão e o pé de burrinho. Há assimetria na utilização das licenças de pesca. Há uma intensiva atividade pescatória pela frota espanhola, nomeadamente no cerco e no arrasto de bivalves. Estou, de certa forma, aqui a parafrasear alguns dos vossos testemunhos para fazer aqui algum enquadramento. O incumprimento de novas técnicas em zonas portuguesas, incluindo horários, áreas de pesca e tamanhos mínimos, colocando em causa a sustentabilidade dos recursos, de acordo com aquilo que foi aqui o testemunho também do seu representante da Olhão Pesca, faz-nos levantar uma outra questão. A zona portuguesa não está interdita aos espanhóis, pelos vistos, estando interdita, ou supostamente deveria estar interdita, a fiscalização é insuficiente e, acima de tudo, é ineficaz. E então gostaria de perguntar que entidades fiscalizam na prática e com que frequência estes movimentos, que tipo de fiscalização poderia, na vossa ótica, ser mais eficaz, se têm reuniões periódicas, como aqui vários disseram, e quando expõem estas incongruências estas ilegalidades, esta falta ao cumprimento daquilo que foi um acordo estabelecido entre as duas partes, qual é a argumentação, a justificação por parte dos vossos colegas espanhóis? E queria perguntar também se as cotas são justas ou se são justas e não são cumpridas. Também acho que é importante aqui saber. Relativamente às pesqueiras do Minho, há aqui um forte incremento histórico e cultural a que se junta também ao económico, porque as pesqueiras do Rio Minho são exploradas por métodos mais tradicionais e foram recentemente reconhecidas como património cultural e material. Portanto, são fortemente dependentes de espécies migratórias e de condições ambientais sensíveis. Foram aqui levantadas também algumas preocupações no que respeita às descargas irregulares da barragem da Frieira, acho que é assim, com violação dos caudais ecológicos. Eu gostaria de perguntar que tipo de violações é que se trata. Os danos shape, que já aqui foram ditos também, mortalidade de espécies migratórias, como a sua própria reprodução e risco para a segurança dos pescadores. E falando em segurança dos pescadores, existem ocorrências concretas que podem ser partilhadas com esta comissão? O regime legal, pelos vistos, também é desproporcionado. Falamos também no desaparecimento das embarcações auxiliares, por falta de licenças e incentivos, que podem colocar em risco a continuidade da atividade. E a minha pergunta também para aqui é: por que faltam licenças e quantas pesqueiras dependem atualmente de acesso exclusivo destas embarcações auxiliares que se dá o nome de batelas? Um regime próprio para embarcações tradicionais poderia, de alguma forma, ser uma solução? Tem de haver garantidamente uma maior coordenação luso-espanhola, e acho que isso é mais do que evidente. E então, que entidades deveriam, na vossa ótica, intervir para corrigir esta situação dos caudais ecológicos? Presumo que se deveria proceder a uma alteração do enquadramento legal e medidas de apoio à preservação destas pesqueiras e destas artes tradicionais. Queria deixar também mais duas ou três questões. Que alterações concretas defendem para proteger as pesqueiras e a pesca artesanal no contexto do acordo bilateral? Que medidas deveriam ser assumidas por Portugal na próxima renegociação do acordo? Que dados ou indicadores deveriam ser obrigatoriamente considerados na avaliação futura? Sendo que o acordo bilateral é o que regula o acesso às águas territoriais e termina este ano, da nossa parte há total interesse para participar na correção das assimetrias, na resolução de injustiças e garantir igualdade de oportunidades, com um objetivo muito claro: reforçar a defesa da pesca nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes das associações. Muito obrigado pela vossa presença e pelo trabalho diário que desenvolvem num setor que é estratégico para muitas comunidades junto ao mar, para a economia local e para a sustentabilidade dos recursos marinhos. Quero começar por deixar claro um ponto essencial. Esta audição existe porque as associações de pesca têm vindo, de forma consistente, a alertar para problemas concretos que estes acordos trouxeram à vida real dos pescadores, problemas que não podem ser ignorados nem relativizados. Falamos hoje de dois instrumentos específicos, o Acordo de Portugal-Espanha sobre o exercício da atividade das frotas, 2021, e o Acordo de Pesca no Troço Internacional de Guadiana. Como o Sr. Deputado disse, um feito pelo Partido Socialista e o outro pelo Partido Social Democrata, que é pouco importante agora. O que importa é rever os acordos e melhorar a vida destes pescadores. Ambos os acordos foram apresentados como acordos de cooperação, equilíbrio e sustentabilidade. No entanto, o que nos chega das associações é uma leitura bem diferente. Dificuldades acrescidas, assimetrias no acesso aos recursos e regras que muitas vezes penalizam mais quem já está mais frágil. Sob o Acordo Bilateral Portugal-Espanha 2021, as associações têm sido claras ao referir que o acesso recíproco às águas não é na prática equilibrado, com pescadores portugueses em sendo desvantagem face à dimensão, capacidade e pressão exercida por frotas espanholas. Existem zonas tradicionalmente utilizadas por comunidades portuguesas, onde hoje a pressão aumentou, reduzindo capturas e rendimentos. Há custos administrativos e operacionais acrescidos, desde autorizações, comunicações, fiscalização, até exigências técnicas difíceis de cumprir para a pequena pesca. E há também a percepção de que a fiscalização não é homogénea, criando sentimentos de injustiça e concorrência desleal. Isto não são abstrações legais, são relatos de quem vive a pesca todos os dias. Por isso, pergunto às associações em que situações concretas sentem que o Acordo 2021 prejudicou diretamente os pescadores portugueses. Há casos em que pescadores deixaram de operar em determinadas zonas por perda de viabilidade económica? Sentem que existe igualdade real na fiscalização entre embarcações portuguesas e espanholas? Relativamente ao Acordo do Rio Guadiana, as preocupações são ainda mais sensíveis, porque falamos de comunidades pequenas, envelhecidas e muito dependentes do rio. As associações referem regras novas, pouco adaptadas à realidade local, que limitam artes, períodos e quantidades sem alternativas viáveis. Dificuldades no licenciamento e na articulação entre autoridades dos dois países, gerando confusão e insegurança. Sensação de que o discurso da sustentabilidade não veio acompanhado de compensações económicas ou apoios reais. E receio de que este acordo acabe por empurrar pescadores para fora da atividade. Pergunto então às associações, que regras é que o Acordo Guadiana consideram mais injustas ou desproporcionadas para os pescadores locais? Houve pescadores que desistiram ou ponderam desistir da atividade por causa deste acordo? As associações sentem que foram verdadeiramente ouvidas durante a negociação do acordo? Há uma pergunta que atravessa todos estes acordos e que não pode ser evitada. Quem está a pagar o preço da cooperação internacional e da sustentabilidade? Se são sempre os pequenos pescadores, as comunidades fronteiriças e quem tem menos capacidade financeira para se adaptar, então temos que reconhecer que há um problema sério na forma como estes acordos estão a ser aplicados. Pergunto então, finalmente, que alterações concretas exigem aos acordos existentes? Que mecanismos de compensação ou apoios consideram indispensáveis para tornar estas regras justas? E o que esperam de forma clara do Estado português na defesa dos seus interesses junto de Espanha e da União Europeia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora, não sei se o Chega tinha, vou passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Marina Gonçalves, que não sendo desta comissão, dou-lhe as boas-vindas. É sempre um gosto. Faz favor, Sra. Deputada, tem até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O gosto é meu. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todas as associações, dizer também ao Sr. Presidente que se concordar dividiríamos aqui a intervenção, até porque vamos conhecendo melhor os problemas dos nossos territórios e, obviamente, sendo eles todos importantes, faremos certamente melhor esta avaliação conjunta com a divisão dos temas. Dizer-vos também, isto obviamente é transversal a todas as associações, que este acordo bilateral, quando ele é construído e assinado em 2021, não pretende só mitigar fragilidades que existam na relação, é mesmo para tentar em conjunto melhorar aquela que é a vossa atividade e a exploração dos nossos rios e, portanto, se isso não está a ser feito, este momento é fundamental para nós ouvirmos as vossas preocupações, mas mais do que isso, no momento em que estamos num período de reavaliação desse acordo, podermos também sermos parte ativa no encontro de soluções que protejam e que respeitem todas as associações e já agora, obviamente, do nosso lado, que protejam aquelas que são as associações portuguesas que vivem desta arte tão antiga e tão importante para os nossos territórios. Eu, se me permitirem, vou fazer uma intervenção mais ligada ao Rio Minho e depois teremos aqui quem conhece melhor o Rio Guadiana a falar sobre ele. E sobre o Rio Minho, nós efetivamente temos aqui uma distinção na forma como é feita esta articulação entre entidades espanholas e portuguesas. Das várias intervenções foi perceptível que há ainda assim uma melhor comunicação, uma melhor capacidade de encontrar regras comuns no Rio Minho do que no Rio Guadiana, mas ainda assim, e precisamente por aquele enquadramento que falava da necessidade de olharmos para o Rio Minho como um todo e percebemos como é que as duas partes podem ser parte de soluções, continuamos a ter problemas centrais no Rio Minho, que tivemos já muitas vezes a oportunidade de falar em conjunto. A primeira tem a ver precisamente com a barragem que falávamos aqui, a barragem da Frieira. Esta barragem fazem, eu não diria que são descargas ilegais, na verdade o que acontece é que são descargas desreguladas, quando temos um acordo bilateral que podia perfeitamente regular o momento em que essas descargas são feitas, com, nomeadamente, os períodos de desova e, portanto, a capacidade de sobrevivência de determinadas espécies, que é esse o problema. Portanto, elas coincidem no tempo, elas são feitas em graus superiores àqueles que podem ser feitos e depois corroborem, se assim for, o que acontece é que elas são incompatíveis com a sobrevivência com a sobrevivência de determinadas espécies. E, portanto, este acordo que devia era mesmo determinar até que ponto é que estas descargas podem ser feitas, em que períodos é que podem ser feitas, para poder haver essa convivência entre o funcionamento da barragem e a pesca no Rio Minho de determinadas espécies. Há depois uma questão. Nós já falamos aqui de duas. Há depois a dimensão da perda de diversidade e sustentabilidade do Rio Minho, que deve estar presente neste acordo e que, na verdade, acaba por estar sempre fora. Eu percebo a frustração de quem nos procura, porque não é a primeira vez que também o ouço e muitas vezes falamos e partilhamos do problema, mas falta encontrar soluções e nós temos mesmo que olhar para este momento como um momento importante para encontrar essas soluções. Mas falava de duas dimensões aqui e pedia-vos também para nos falar um bocadinho o que é que mudariam neste acordo, também nestas duas dimensões. A primeira tem a ver com o assoreamento do Rio Minho e de que forma é que este acordo pode também ser parte das soluções para um problema transversal em todo o Rio Minho, não é de uma zona em concreto, com obviamente com gravidades diferentes, mas para o assoreamento do Rio Minho. E a segunda tem a ver com a pesca do meixão, que acontece apenas, ela é proibida à exceção do Rio Minho, mas sei que há um problema no fundo na certificação da pesca do meixão. Há regimes diferentes em Espanha e em Portugal que torna muito mais atrativa a pesca por parte de embarcações espanholas do que embarcações portuguesas, porque o processo é muito mais simples do lado espanhol. E também aqui pedia-vos para falarem um bocadinho sobre isto e para perceber se há soluções que podemos enquadrar neste acordo. E agora, se o Sr. Presidente me autorizasse, passava aqui para o Rio Guadiana.
Sim, senhor, e dou também as boas-vindas a esta comissão, é sempre um gosto dele. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido, porque o tempo já corre. Por isso quero agradecer às associações, todas, as do Minho e, obviamente, as do Algarve, que conhecemos. E muito obrigado por terem acedido a um requerimento do Partido Socialista, partilhado por todos, para ouvirmos, nos termos da renegociação do acordo, isto não é de hoje, estas problemáticas não são de hoje, reativar e ouvir da primeira voz, da voz das associações, os problemas da implementação do acordo. E isso é muito importante, porque eu desde miúdo, que todos nós ouvimos, no Guadiana e na minha zona, que é Tavira, no Algarve, toda esta zona, a disparidade entre os barcos portugueses e os barcos espanhóis. A proximidade, os portugueses cumprem as regras, os espanhóis não cumprem. Nós não podemos ir lá, eles podem vir cá. Agora, há um protocolo, há um acordo e há um processo de revisão do acordo. E a vossa opinião é muito importante, porque esta audição também vai ser ouvida por parte do Governo, porque na renegociação do acordo tem que ouvir o que é que as associações estão a sentir sobre a implementação do acordo, que já não é o primeiro, já temos vários, mas este é que está em questão. Três questões só sobre esta matéria. Primeira questão, que falem um pouco mais sobre a disparidade e a capacidade dos barcos que são utilizados pelos portugueses e a que são utilizados pelos espanhóis. Porque a ideia que nós temos no Algarve é que uns são barcos industriais, os outros são barcos artesanais. Segunda questão, a proximidade da costa. Não é só se vão só até à Torre de Aires, porque já se percebeu que passam de Torre de Aires para lá. É qual é o grau de incumprimento que vocês se apercebem com que regularidade que isto está a acontecer. Já falaram sobre as não permissões que os espanhóis fazem para ir lá nos fins de semana, que vocês têm a vossa atividade. Se puderem reforçar um pouco mais isso, era importante. Terceira, quarta questão, a questão do controle das espécies. Nós ouvimos dizer que a conquilha está a desaparecer, que os pequenos peixes estão a desaparecer e toda aquela atividade, que é a atividade ancestral, onde a minha família também está ligada, está com grandes dificuldades. Falasse um pouco mais sobre a pesca do arrasto e daquilo que é as consequências para as espécies, para as conquilhas, para os mariscos, que está a acontecer. Quinta questão. O que é que a DGRM tem feito em contacto com vocês? Ponto de interrogação. O que é que a DGRM, que trata esta matéria, tem feito na articulação com vocês para vos ouvir? E a última questão. O que é que a Doca Pesca tem feito para também falar com vocês, uma vez que o vosso pescado cai toda no âmbito da jurisdição da Doca Pesca e as vossas contribuições também dependem sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, Vice-Presidente desta Comissão, para o uso da palavra, representando o IEL. Faz-se.
Obrigado, Sr. a IEL. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todas as associações e pescadores que vieram aqui hoje, agradecemos o vosso tempo e disponibilidade. Alguns pontos que nos parecem, pelo menos me parecem a mim, claros neste momento. Em primeiro lugar, este acordo não serve o interesse dos pescadores, ou da grande maioria dos pescadores, este acordo foi celebrado em 2021. Segundo aspecto, se um acordo bilateral não é positivo, não é bom para ambas as partes, então não é um bom acordo. Portanto, esse acordo tem de ser melhorado. Terceiro aspecto, nós fomos eleitos para defender os interesses portugueses, não os interesses espanhóis, e portanto temos de garantir que é possível chegar aqui a um acordo que sirva todas as partes, mas, antes de mais, que sirva os interesses nacionais, que sirva os interesses portugueses. Quarto aspecto. Pareceu-me claro, mas corrijam-me se estiver enganado, que os pescadores não temem a concorrência. Temem que não haja pescado no mar. E temem concorrência desleal. Mas não é a concorrência por si só. É concorrência desleal. É embarcações industriais com uma capacidade de arrasto que as nossas artesanais não têm e, portanto, estamos aqui a competir num plano inclinado em que os pescadores portugueses não conseguem competir com as mesmas armas que competem os espanhóis. E, em cima disso, também temos a questão da fiscalização dos espanhóis irem até ao limite daquilo que está estipulado. E às vezes, por falta de controle e de fiscalização, o que faz com que vão para lá do que está estipulado no acordo, e isso naturalmente também é uma injustiça para com os pescadores portugueses. E portanto, se este é o ponto de situação, e se todos concordamos com o ponto de situação, a minha questão é como é que nós agora transformamos este acordo num acordo que sirva todas as partes, mas, antes de mais, os pescadores portugueses. Quais são os pontos que, no vosso entendimento, têm de constar numa próxima negociação para assegurarmos que estamos a competir todos com os mesmos instrumentos e que é uma concorrência leal e justa e que, portanto, isto vai servir os interesses dos pescadores portugueses, vão poder aproveitar a costa espanhola e vão também potenciar a sua atividade económica e não apenas sofrer o impacto de ter os espanhóis a pescar na nossa costa. E, portanto, eu acho que esse seria um bom caderno de encargos se nos conseguissem deixar exatamente os pontos mais importantes que nós, aqui, enfim, nós, plural, mas estático, tem de ser o Governo, antes de mais, a conduzir essa negociação, uma competência do Governo, mas nós podemos e devemos, e assim faremos, influenciar o Governo nesse sentido, e, portanto, se tiver aqui um conjunto, três ou quatro pontos que sejam críticos, que devem constar de uma próxima revisão deste acordo bilateral, nós faremos certamente este trabalho de estar em cima do Governo e garantir que o acordo vai caminhar nesse sentido. Portanto, era sobretudo esse o rep que eu queria lançar aqui, os três principais pontos que, no vosso entendimento, sem rasgar o acordo, porque também existem aqui pontos positivos deste acordo, sem rasgar o acordo, como é que podemos fazer com que sirva também e, sobretudo, os vossos interesses e o interesse dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os representantes das associações e aqueles que, obviamente, representam e que estarão também muito interessados em ouvir o que aqui estamos a discutir. Eu peço desculpa porque vim de outra comissão e, entretanto, estava a tratar de outros assuntos também, não pude estar sempre, mas depois ouvirei a parte que não ouvi até aqui. Sendo o último, é fácil, é um bocadinho só sistematizar aquilo que os colegas já perguntaram e que faz sentido. Nós estamos perante um acordo que, do vosso ponto de vista, é insatisfatório e, portanto, o que é que nós temos de esclarecer aqui? O que é que está mal no próprio acordo e o que é que está mal na execução do acordo? Primeiro ponto aqui a esclarecer, porque na revisão do acordo isso é essencial nós sabermos. Porque o que é que tem de se alterar no acordo? Porque mesmo que, vamos admitir que, vocês respeitavam, os vossos colegas espanhóis também respeitavam. As autoridades lá fiscalizavam e as autoridades cá fiscalizavam. Tudo era feito equilibrado entre os dois lados. Mesmo assim, a ideia com que eu fiquei é que vocês acham que o acordo já à partida não assegurava suficientemente a vossa posição e, portanto, há coisas que têm de estar ser alteradas no acordo para isso. Depois a questão da execução. O que é que na prática, o que é que vocês respeitam, os vossos colegas não respeitam, o que é que a fiscalização do lado espanhol não faz e cá faz para isso desequilibrar, porque muitas vezes sabemos isso também. Se as regras são iguais, mas a fiscalização é diferente, não há igualdade e não há justiça. E, portanto, aqui e depois, saber uma coisa que é importante também para um grupo parlamentar que apoia ao Governo, saber da parte das autoridades, quer na altura, também é importante sabermos isto, na altura da elaboração do acordo, que participação é que vocês tiveram, que oportunidade é que tiveram de fazer conhecer aquilo que eram as vossas expectativas. Depois, quando o acordo foi assinado, o que é que vos foi transmitido sobre a aplicação do acordo para que estivessem suficientemente dentro do assunto? E agora, estando a correr mal, como é que as autoridades do lado português vos têm acompanhado no sentido de poder fazer as coisas correr melhor ou pela execução ou pela alteração do acordo? Muito obrigado.
Faz favor.
14, não ouvimos. Não ouvimos, nós estávamos sem conseguir ouvir o que estavam a dizer. Você não tinha o micro ligado.
Peço imensa desculpa. Portanto, vamos agora. Penso que ouviram as questões que foram aqui colocadas por todos os deputados. E tem agora 5 minutos para responder às questões que aqui foram colocadas. No entanto, como foram muitas e depois 5 minutos podem não ser suficientes, depois, se quiser, façam-nos chegar por escrito documentos acessórios ou, eventualmente, outras preocupações que vos assistam, chegar a esta comissão, que serão distribuídos por todos os senhores deputados. Faça favor, Sr. Presidente, José Rui da Silva Castro. Faz favor.
Ok. Uma das duas perguntas que nos colocaram foi relativamente ao Meixão. É um assunto que até há pouco tempo tivemos aqui bastante preocupação, porque tivemos aqui um problema bastante grave. Para concluir, resolver isto em conjunto com a Doca Pesca, com a Capitania de Caminha, e pronto, arranjar uma solução para a venda do Meixão. Temos também um problema de certificado de CITES, que nunca ficou resolvido. E daí houve agora há pouco tempo, certeza que toda a gente percebeu e noticiou-se, uma apreensão de Meixão, que até alegaram que foi uma rede criminosa, e isto não foi nada do que aconteceu. Simplesmente nós, pescadores, fomos fazer a venda, como fazemos todos os dias, encontraram alguma ilegalidade na parte da compra do comprador, mas nada de crime, nada de rede de tráfico, nem por assim nada dizer isso. Trabalhámos nisso, conseguimos agora agilizar uma maneira legal para a venda do Meixão, em conjunto com a Doca Pesca e com as autoridades marítimas. Esse problema, para já, está mais ou menos resolvido. Agora, ia responder à segunda questão, que é a parte do assoreamento do Rio Minho. Parte do assoreamento do Rio Minho, a última vez que tivemos uma intervenção grande do assoreamento foi em 2016, que já vai há alguns anos, e neste momento já estamos a ter alguns problemas por causa de não haver o desassoreamento. Temos alertado aqui a Câmara do Conselho estes últimos anos, por causa do problema que está a acontecer, que acontece que, ao não haver desassoreamento no Rio Minho, perdem-se canais. Ao perderem-se canais, normalmente o peixe precisa de canais para desovar, e ao não ter esses canais, esses fundões, como nós dizemos aqui no Rio Minho, O peixe normalmente não tem abrigo e ao não ter abrigo as espécies predadoras têm mais exposição a predar esse tipo de ovas que deixa o peixe e depois lá está, nós também não temos como pescar, porque não vamos pescar em cima dos areios, precisamos ter canais de pesca e depois acontece que se perde-se pesca por causa de não haver um regular desassoreamento do rio Minho, que no mínimo, ao meu ver, devia de haver no mínimo de dois em dois anos uma manutenção no rio Minho. Era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. E passava agora também por videoconferência ao Sr. Presidente da Direção da Associação dos Pescadores do Rio Minho, Sr. Venâncio Fernandes. Faz favor, tem até 5 minutos.
Torno novamente a falar na barragem da Frieira. A barragem da Frieira faz descargas irregulares e, por vezes, de grandes volumes. Isto provoca até a má segurança dos próprios pescadores nas piscinas. Eu sei que será um bocado complicado falar sobre as barragens. Os pescadores não estão contra as barragens. As barragens têm que existir. O que se devia era de controlar melhor o caudal das barragens. Coisa que não está a ser feita. Compreendo também a situação. É que o rio Minho vem de Espanha. E nós só temos, a falar no Minho, 76 quilómetros, que é de São Gregório a Caminha. O resto é espanhol. E falar numa barragem é, sobretudo, falar numa coisa muito confusa. É mau falar sobre aquilo. É mau lá chegar, porque aquilo é uma multinacional. Nós tivemos o cuidado de chegar juntos à barragem, acompanhados por alguém. E a resposta deles para connosco foi o seguinte. Desde o momento que as pesqueiras paguem um prejuízo da barragem, estamos cá para negociar. Vejam bem a resposta que eles nos deram. Vejam bem. Há outros fatores no Rio Minho. A poluição, que não foi aqui anunciado. Os próprios afluentes do Minho estão poluídos. Certas hectares não estão a funcionar. Algumas delas a correr a céu aberto para o rio. Só não veio isso que eu não quero. Talvez as autoridades levantem um auto de notícia. Mas uma coisa é certa. Eu ainda não vi o primeiro a dar-lhe seguimento. Isso entra no esquecimento. E enquanto não houver mão pesada para isto, nós podemos dar as voltas se quiser. O rio Minho tem os dias contados. Com respeito às embarcações de pesqueiro, os comandantes das capitanias dizem que essas embarcações, essas batelas, não se enquadram nos tipos das embarcações. Mas antigamente existiam. Elas é a ideia que porque permanecem lá na capitania, que essa pesqueira tinha acesso a essas embarcações, porque ele não é autorizada. É só ver, ela se atende, tinha batela. Por que agora não é autorizada essa batela? O pescador só tem acesso à pesqueira quando a pesqueira quase nem tem água para ir lá dentro. Agora pergunto eu, o que é que nós havemos de fazer para lá chegar? Como é que nós íamos conseguir? Claro que os pescadores estão revoltados. Há tantos anos que eu venho alertar estes problemas. E ninguém faz caso. Vai-se resolver, vai-se antecipando. E ficamos sempre a mesma. Enquanto não nos juntarmos todos e remarmos no mesmo sentido, não há nada a fazer. Eu sei que o falar ali na barragem da Frieira é o mesmo que está calado. Porque lá não íamos buscar nada, porque diz o ditado, e tem razão, da Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. E por aí eu não espero nada. Temos que nos aguantar daquilo que vem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Venâncio. E dava agora a palavra ao Olhão Pesca, ao Sr. Presidente da Direção, Miguel Cardoso. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado. Portanto, ocorreram uma série de perguntas que eu gostaria de conseguir responder a todas, mas não sei se o tempo chegará. Mas, entretanto, eu vou tentar aqui sintetizar e tentar responder a pelo menos aquelas às principais, e acho que mais nos afetam. Relativamente à pergunta que foi feita sobre quem é que renegociou o acordo, portanto, foi os governos anteriores, portanto, isto é um acordo que ocorre desde 1998, salvo erro, portanto, ele tem sido renegociado, a última vez foi em 2021. Eu creio que não é esse o problema que está aqui em cima da mesa, o problema é que ele tem que ser reajustado e equilibrado. O setor, como eu disse no início, e nomeadamente o Olhão Pesca, e sente na pele os problemas, tem participado ativamente nas reuniões do COLEB. Nós, e isto decorreu da crise da sardinha, da pesca da sardinha, nós notamos que nas últimas reuniões o setor espanhol demonstrou grande interesse em mais licenciamento do cerco e da ganchorra. Portanto, há uma canção. Da ganchorra tem a ver com os arrastos bivalves oceânicos. Portanto, eles já são 25, portanto, ainda criam mais. No caso dos barcos do cerco, são 7 ou 14, eles ainda criam mais, por isso, há uma razão é. Portanto, nós temos recurso. Nós temos recurso à apetência para eles virem cá. Já no caso contrário, portanto, se os senhores perguntarem à DGRM, então, mas as embarcações portuguesas, bandeira portuguesa, têm licenciamento para o acordo? Têm. Estão licenciadas. Vão lá? Não vão. Não fazemos uso do acordo de fornecimento do Rio Guadiana. Exceto, como eu há pouco referi, meia dúzia de embarcações de bandeira portuguesa, de capital espanhol. Alguns até associados de Olhão Pesca. Portanto, isto é a verdade. Portanto, e perante isto, portanto, nós não podemos acabar com o acordo. Portanto, isto também engloba as boas relações entre os dois países. Agora, ele tem que ser equilibrado. E nós temos, era o que eu estava na continuidade da minha conversa, da minha explanação, é que nós, nestas reuniões do COLEB, notamos essa vontade, essa apetência do setor espanhol, e junto à DGRM, portanto, do governo português, colocamos uma posição forte, e pedimos por tudo que essa cedência não fosse dada, porque nós já estamos mal e não podemos ficar pior ainda. Portanto, e conseguimos, portanto, é aquilo que nos transparece, que o acordo ficou congelado, no sentido em que não há mais licenciamento ou aumento de licenciamento de ambas as partes, apesar da vontade de permanecer. Relativamente à disparidade de embarcações, eu, como já referi, o licenciamento ocorre, mas nós não o utilizamos, e como eu estava referindo, só de evento Algarve existe uma frota de 50 embarcações de pesca da ganchorra, cujo a produção, se calhar 80%, é exportada para a Andaluzia. Portanto, nós estamos em competição com os 25 de Espanha. É? Portanto, daí, para além da necessidade de proteger os recursos, porque a nossa frota já não vai para Monte Gordo nem para Vila Real de Santo António, exceto 3 ou 4 barcos também dali, já não vai para lá porque está dilapidado e carece de uma redução do esforço de pesca. Portanto, uma grande parte da frota da nossa está concentrada a Fuzeta, Olhão e Quarteira. Portanto, daí haver a necessidade de redução do licenciamento das embarcações de bandeira espanhola para a ganchorra e para o cerco. E nós consideramos que em 50% a redução do licenciamento poderia ir para ambas as partes, porque lá está, nós não estamos a fazer uso. Podemos ceder 50% do nosso licenciamento porque nós não estamos a fazer uso e iríamos ganhar economicamente, ambientalmente e em termos de competitividade iríamos ganhar e tirar partido dessa redução. Portanto, relativamente à questão que foi colocada, que também é de extrema importância, quem é que controla o acordo fronteiriço? Portanto, quem é que fiscaliza? É a autoridade marítima. Não, isto não há autoridade marítima e a DGRM inspeção, que, diga-se, e tenho que o dizer com toda a frontalidade, os meios são muito parcos. O setor, e eu falo para o Leão Pesca, o setor vê-se grego todos os anos, e principalmente quando abre a safra da pesca do cerco, nomeadamente a pesca dirigida à sardinha, que é quando há grande apetência para eles virem à nossa costa. Nós é um muro de lamentações, de queixas de armadores portugueses, portanto, da frota espanhola que entra na nossa zona, muitas vezes não respeita os limites de pesca, sabemos que não respeitam os tamanhos mínimos, sabemos que nós não respeitam, até porque a malha utilizada a malha da rede de cerco utilizada por Espanha é mais fechada que a nossa. Os consumos deles são diferentes. Vocês visitarem o mercado espanhol, veem o tamanho do biqueirão e da sardinha, e nomeadamente todo o peixe que se lá vende. Portanto, há necessidade também de um maior controle, e digo com toda a franqueza, eu sei, falo com a autoridade marítima, falo com a DGRM, a administração não tem recursos para fiscalizar. Os recursos são parcos e só funcionam depois de grande pressão do setor. Portanto, eu não sei se deixei mais alguma pergunta por responder no ar, mas façam favor, portanto, disponham.
Muito obrigado. E agora passar para a Associação de Armadores e Pescadores de Tavira, Sr. Mário Cabrita Gonçalves, faz favor.
Devo dizer que partilho inteiramente as palavras do Miguel. Eu concordo com elas. Apenas frisar, pronto, sou muito rápido, apenas frisar que um acordo que foca pelo não respeito das medidas técnicas, pela sobrecarga de pesca das embarcações espanholas, pelas assimetrias existentes entre as embarcações, pela exploração e impacto dos recursos que no nosso entendimento não é partilhado, é, digamos, obtido, digamos, não uso o termo roubado porque não está em causa. Isto gera impactos negativos. Ora bem, a preocupação da Associação é simplesmente que este acordo não zela pelos recursos de pesqueiros. Há uma, este acordo, de acordo com, perante aquilo que eu tinha conhecimento, a nossa associação detém poucas embarcações que estão previstas no acordo. Mas o acordo devia focar mais na preparação dos recursos, já decidi fazendo digamos, traduzindo isso para a redução da efetiva das embarcações. Pronto, isto quer dizer o seguinte: o Governo tem que se preocupar mais com a preservação dos estoques existentes. Digamos, estão a ser lapidados pelas embarcações espanholas. Eu pergunto qual é o Estado português que gosta de que os seus recursos sejam dilapidados. Não seria melhor haver uma redução nas áreas cujo recurso, digamos, pelas embarcações espanholas sejam menos eficientes e deem mais oportunidade às embarcações portuguesas para operar? Eu penso que, como o Miguel disse, há uma sobrelotação do número de embarcações que pescam na mesma atividade, a garchorra. Pronto, nesta parte, portanto, o Miguel já traduziu tudo aquilo que eu pensava dizer. E eu não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Íamos passar agora à Associação de Pescadores de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo. O Sr. Armando Silva, faz favor.
A gente defende a mesma posição que defendemos da reunião do Calé, não é assim, que só fizeram uma para colher com a administração espanhola, volto a dizer. Pedimos uma redução da arte da ganchorra. Mais da metade, não é assim, que tem 50 embarcações, porque para a gente é prejudicial. Pedimos que, sendo que a gente temos embarcações de pesca local, né, que os espanhóis chamam artes menores, se fosse possível, que eles não vão aceitar, né, assim, que nos dessem mais distância do acordo, né, assim, porque só temos 7 milhas, e que nos permitissem para a gente tirar alguma rentabilidade, para não dizer que para a gente era melhor acabar o acordo, né, assim, para fazermos com as nossas licenças
de pequenas embarcações, né, para a pesca industrial, que eles, né, é uma troca de licenças. E aqui não há, porque é assim, eu já falei com a administração da DGRM, né, com a doutora Isabel Ventura, com a doutora Cristina Rosa, que é do licenciamento, é assim, a gente tem essa situação de a gente dizer que as leis se aplicam de cada país, não. É assim, Portugal está metido num acordo de transfronteiriço, não é assim? As mesmas leis que a Espanha aplica a Portugal, não é assim, que não pode trabalhar no fim de semana lá, que não pode usar, uma hipótese não pode usar alcatruz lá de plástico, tem que ser de barro, etc, etc. É as mesmas leis que podem ficar escritas no acordo, não é assim? Isto é um acordo, é feito por entre Estados-membros, é assim, as mesmas leis que podem ficar lá escritas é aqui, não é assim? Isto aqui... isso não pega, não é assim? Porque é assim, tudo o que for acordado fica lá escrito, não é assim? O segundo ponto é isto, aqui pegando das palavras do Miguel, é assim, se os recursos estão todos lipidados, não é assim? Como é que o IPMA, não é assim, que é a autoridade de estudar, não é assim, estes recursos, como é que não emitiu já um parecer, não é assim, à DGRM a dizer que os recursos estão, né, estão em falência, né, assim, que não há condições de ter essas embarcações, né, assim, e se, eu acho que é assim, se numa revisão do acordo e quem faz os estudos, né, dos estoques, né, assim, existentes em Portugal, devia, antes de Portugal ir para um acordo, né, com a Espanha, né, com a administração espanhola, devia ter um estudo, né, científico onde Portugal... as fragilidades de Portugal, né, assim, para não ir a negociar uma coisa onde não sabem do que é que estão a falar. Né, assim. Se é assim, se o marisco, a conquilha, pé de burro, estão em decadência, né, assim, derivado à sublutação, né, assim, de tanta licença, né, da Arta Ganchorra, dos Vivaldes, eu acho que a entidade que estudou recursos, né, assim, seja de peixe, ou de marisco, ou de Vivaldes, ou etc., devia fazer um estudo, né, detalhado no relatório à DGRM para quando fosse a negociar, né, assim, com a administração espanhola, saber onde é que tinha que fazer essa flexibilidade de reduzir, né, as artes, não é assim? A gente defende e vamos sempre defender que é isto. Sabemos que o acordo não vai acabar, que isto já vem de muitos e muitos anos, né, assim, vem do tempo dos meus pais, dos meus avós, né, como o Miguel sabe, que eram associados da Olhão Pesca, de barcos, né, que antigamente tínhamos em Vila Real Santo António, uma grande forta da arte do Tresmalho, né, que eram embarcações grandes, né, agora somos embarcações pequenas. A gente defende de uma redução das ganchorras, não é assim? Uma redução de licenças que não são utilizadas e também que seja permitido da gente poder pescar ao fim de semana, que é onde pode tirar uma rentabilidade. Já agora, como dizendo e digo que somos de Monte Gordo, não é assim? E está aqui a pessoa da Associação de Mariscadores, a gente defende que, sendo de Monte Gordo, né, assim, temos de defender para os nossos, é que os mesmos direitos têm os mariscadores portugueses, têm os espanhóis, né, assim. É uma injustiça deles terem 10 licenças, onde os homens hoje têm os recursos, como Miguel de Olhão Pesca diz, lipidados, apanhar 1,5 kg de conquilhas ou 2 kg para dar a comer às suas famílias, né, assim. E eles, se quiserem, podem vir né, com um rastro artesanal e os homens não podem sequer ir lá, né, assim. Como o Miguel sabe, foi pedido uma autorização de algumas embarcações que também queriam da Arta Ganchorra portuguesas para arrastar na costa deles e eles nunca permitiram. Eles nunca permitem nada a Portugal. Eu acho que é assim, o grupo parlamentar do PS e todos os deputados que estão aqui deviam mandar fazer ao governo, né, um estudo dos recursos para saber onde é que os recursos estão mais fragilizados, para saber né, do licenciamento. Eu acho que isso era importante, não é assim? Pronto, é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. E agora a dar a palavra à Associação de Mariscadores da Baía de Monte Gordo, ao Sr. António Maria, faz favor.
O que eu tinha a dizer, já que o Sr. Armando e que o Sr. Presidente de Tavira e que o Sr. Olhão Pesca já disseram tudo. Só o que pedíamos era que as embarcações espanholas não fossem permitidas vir tão à terra conforme elas vêm, porque elas trabalham de 0 milhas até onde é que elas querem. E 0 milhas abrangem que eles venham mesmo encostadinhos mesmo à costa, onde é que os turistas metem as sombrinhas. Que isso é que é é pior que está a acontecer. E as autoridades vêm e não dizem nada. Que é isso que nós queremos defender, para que eles sejam proibidos de vir tão à terra. Ter 1/4 milha para fora. darem prioridade à gente também a trabalharmos. Porque nós somos de ganchorra de cintura, não podemos ir trabalhar onde é que eles trabalham. E termos o mesmo permisso que eles têm. Licenciamento para irmos rotativo, para irmos a trabalhar na costa deles. É só isso que eu proponho. Contra o resto não posso dizer mais nada, que estes senhores já o senhor disseram.
Muito obrigado, Sr. António Maria. Vamos continuar, vamos ter agora uma segunda ronda. Um minuto a cada um dos senhores deputados. Muito rápido, alguma coisa que tenha ficado em aberto. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Agora sim, muito obrigado. Basicamente é para agradecer a vossa presença aqui, garantidamente que vieram enriquecer os nossos conhecimentos e dessa forma ajudam-nos também a ajudar-vos. É esse também um dos grandes objetivos deste tipo de encontros, de reuniões, como queiram chamar. Da nossa parte, da bancada do Partido Social Democrata, iremos com certeza fazer alguma magistratura de influência possível para que consigamos, desta vez, um melhor acordo. E um melhor acordo ou um bom acordo para os pescadores é defender o interesse nacional, que é para isso que nós aqui estamos todos. Queria só dizer que há pouco, quando eu levantei a questão de quem é que esteve envolvido na negociação, de forma alguma me estava a referir que governo é que tinha sido, porque foi em 2022, eu sei perfeitamente que foi o governo do Partido Socialista. Não era minimamente para pôr em causa o governo. O que eu queria saber era se nessas negociações esteve envolvido o governo, mais associações, mais representantes dos pescadores, ou seja, quem é que esteve envolvido, porque se as associações e quem realmente percebe da poda esteve envolvido, com certeza queria contribuir para um melhor acordo. Portanto, era mais nesse sentido que eu queria, que eu levantei a questão e não, de forma alguma, pôr em causa o governo que, na altura, liderou as negociações entre Portugal e Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Ai, desculpe. Desculpe o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caras associações, dar-vos as boas-vindas a esta casa, dizer que, em particular, resido no Algarve e sou do Norte e, portanto, conheço muito bem, quer os problemas do Rio Minho, como bem também os problemas do Rio Guadiana. E realmente, ao bocado, o Sr. Venâncio roubou-me uma frase que eu tinha aqui, porque todos nós conhecemos que de Espanha não vêm bons ventos nem bons casamentos, e muito, muito menos podiam vir bons acordos. O que me faz um bocadinho de espécie é que, como vocês referiram, tiveram envolvidos e estão nas reuniões. Então, como é que é possível? Será que não os ouviram? Será que os vossos problemas não foram tidos em conta? Portanto, fico um bocadinho perplexo porque é que o acordo foi feito nestes modos. Os espanhóis não respeitam, mas já há muitos e muitos anos, mesmo antes destes acordos, nós vemos que eles, como vocês aqui disseram, as zonas, o Ricardo até estava aqui a dizer, que realmente às vezes estamos a tomar banho, parece que está ali um em cima de nós, um arrasto, e aqui há tempos estive em Monte Gordo e pude verificar isso. Portanto, eles, as normas, as horas, fiscalização, quem é que nós temos para fiscalizar? Tem aqui uma associação de Olhão e outra de Monte Gordo que sabe muito bem quantas pessoas nós temos da Polícia Marítima naquela zona para fiscalizar. Portanto, nós não fazemos fiscalização, eles fazem o que querem, lhes apetece. E, portanto, não há fiscalização e o acordo é mau. E depois, nós, isto é uma guerra de David contra Golias. Nós, quem vai a Vigo, ou quem vai a Aemonte, ou a Ilha Cristina, só o poderio, digamos assim, bélico, deixa-me usar este termo, em termos de frota, quase que eles têm nestes dois sítios mais barcos que nós temos no país todo. E, portanto, temos que realmente rever este acordo, temos que rever este acordo, temos que ser mais firmes e deixa-me dizer, como já disseram aqui os meus colegas de outros partidos, que da nossa parte também terão todo, da parte do Chega, terão todo o apoio para tentarmos um melhor acordo para todos. Muito obrigado mais uma vez e um bom regresso a casa a todos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Vamos começar pelo Minho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A mensagem final é mesmo uma mensagem partilhada para todas as associações, sem prejuízo de dividirmos a intervenção. Nós não estamos aqui a fazer um combate político entre nós, estamos verdadeiramente com princípios comuns, com objetivos comuns, para também para sermos dignos representantes também daquela que é a vossa arte, a vossa profissão e, portanto, da nossa parte, o que podem esperar é precisamente não desistam também de nós políticos, porque nós não desistimos também de vocês e nós estaremos aqui com uma única voz para defender aquelas que são as vossas preocupações, aproveitando obviamente este momento de revisão do acordo bilateral, que como dizíamos já existe há muitos anos, mas aproveitando este momento para também termos uma única voz na defesa do setor da pesca, na defesa das melhores condições para aquilo que mais respeito, que são as embarcações portuguesas, pescadores portugueses e a salvaguarda dos nossos rios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Faz favor, para concluir, do Partido Socialista.
Só para completar aquilo que a minha colega disse, que o sentimento é mútuo, o Partido Socialista, ao promover esta audição, antes da revisão do acordo, era precisamente para fazer as associações falar. E as associações falaram. E as associações foram claríssimas naquilo que disseram em relação aos problemas sobre este acordo transfronteiriço, que é mais ou menos aquilo que já estava, mas agora de viva voz. Por isso, passa a palavra ao Governo, o Parlamento, os grupos parlamentares, o Partido Socialista e seguramente todas as forças ouviram e seguramente o Governo também vai ouvir para não se cometerem os mesmos erros numa renegociação do acordo e, acima de tudo, reforçarmos também a questão da prevenção, da controle das espécies e a questão da fiscalização, que é muito importante estar previsto no acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra para concluir a intervenção dos seus deputados. Ao Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e agradecer a todos os representantes das associações. Obviamente que a informação que nos trazem é muito importante. Sabem também qual é o papel que o Parlamento tem. Não é direto na resolução desta questão, mas obviamente que podemos, todos nós, dentro do nosso trabalho, auxiliar e pelo menos fazer ouvir a vossa voz para que possamos ir equilibrando os lados, que é o que eu acho que é fundamental nesta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto agora ao Sr. Presidente da Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho e do Mar, se tem alguma questão a adiantar. Faz favor.
Neste momento, acho que está concluído por a nossa parte e agradecemos muito que nos convidassem e estamos cá prontamente para ajudar no que for possível em todo tipo destas situações.
Muito obrigado, Sr. José Rui. Agradeço a sua presença também nesta reunião e vamos passar desde de imediato ao Sr. Presidente da Direção da Pesqueiras, Venâncio Fernandes. Faz favor, para concluir.
Nós mandamos já um dossiê a essa comissão e para informar que a Universidade de Évora tem contribuído muito para as espécies cá no Rio Minho. Ela está ao corrente de tudo o que se passa no Rio Minho. E da nossa parte, estaremos sempre disponíveis, sempre que essa comissão queira, ao vosso dispor para qualquer esclarecimento. Desde já, o meu muito obrigado.
Muito obrigado. E para concluir, dava de novo a palavra aqui ao Sr. Presidente da Direção da Olhão Pesca, Miguel Cardoso, faz favor, para concluir.
Muito obrigado mais uma vez. Em tom de para finalizar, reforço o pedido, a necessidade de redução em 50% de licenciamento espanhol, tanto na ganchorra e no cerco. Portanto, e muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Sr. Mário Gonçalves, da Associação de Armadores e Pescadores de Tabira, faz favor para concluir.
Só queria referir que foi mencionado que as associações tinham sido envolvidas pela primeira vez. A Associação de Armadores e Pescadores de Tabira foi convidada para esta, digamos, audição. Normalmente a Associação, como é uma Associação pequena de armadores, nunca foi ouvida por nenhum grupo parlamentar. A única coisa que nós temos conhecimento são as comunicações que nos mandam. Os envolvimentos a existirem, não, pronto, digamos, normalmente aquilo que, pronto, nas audições parlamentares ou outras reuniões, aquilo que os prestadores dizem, ou associações representativas, não são traduzidas no acordo. Muitas são esquecidas. É por isso que nós assistimos constantemente, já há alguns anos esta parte, digamos, e o Miguel frisou há pouco, que repetem-se todas as situações anualmente quando há os acordos, as questões são sempre as mesmas a colocar em cima da mesa. Isto quer dizer que as preocupações dos pescadores não são traduzidas no acordo, não refletem, não há uma correspondência entre as aspirações da pesca e aquilo que é sentido pelo Governo. Pronto, deduzo que, pronto, toda esta situação é meramente política e não em defesa dos interesses dos pescadores. Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado. E dava agora a palavra para concluir também ao Sr. Armando Silva, Presidente da Associação dos Pescadores de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo. Faz-se
A Associação de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo agradece e estará sempre disponível para estar presente em qualquer reunião, porque isso é a nossa vida, não é assim? A nossa associação é composta por pescadores, não, os próprios presidentes são pescadores, vivem na pele, né, os pescadores, por isso sabemos mesmo o que temos a falar. Já agora, a atalho de foice, veio-me aqui uma coisa à memória, aqui para o senhor deputado do PSD. No tempo que o PS, da última revisão do acordo, do pequeno acordo, onde a doutora Teresa Coelho foi secretária de Estado, está aqui o Adriano Polido, né, assim, que é somos os dois mais velhos da Associação de Pescadores de Monte Gordo, temos 14 ou 15 anos de lutas disto. Foi proposto no pequeno acordo que as embarcações, como de pouco porte, fossem autorizadas a pescar com arte de tresmalho e de malhar de um pano, como está aprovado, e até para cá temos que agradecer que foi uma secretária de Estado que nos ajudou bastante do PS. É assim, temos de dizer o que é verdade, não é assim? Em 14 anos de luta, temos de dizer o que é verdade, foi a secretária de Estado que nos ajudou a que as embarcações foram autorizadas para a Espanha com as duas licenças. Já agora, temos uma questão que é tanta coisa que a gente esquece. Há uma paragem biológica em maio da arte da ganchorra. Antigamente era um mês e meio e depois, a passar dos anos, foi reduzindo e passou só para um mês. Não é assim? E nunca ninguém nos deu explicação porque é que eles antes tinham que ser parados obrigatoriamente de maio, tinham que parar 45 dias e depois, a passar de anos, foi, né, foi só reduzido para um mês. Nunca ninguém nos informou porque é que antigamente tinham que ser parados um mês e meio para a perversão dos recursos, não é assim? Uma paragem biológica, e depois reduziram para um mês e nunca nos deram explicações à nossa associação, não é assim? E já que os recursos estão todos lipidados, não é assim? Era importante que a situação se mantesse um mês e meio, né, para preservar os recursos. É tudo, obrigado, agradeço a todos e obrigado.
Muito obrigado. E queria agora perguntar ao Sr. António Maria se, para concluir, da Associação de Pescadores da Baía de Monte Gordo.
Porque eles foram proibidos na terra deles trabalhar pelo pacto ambiental que eles fazem na costa deles, e aqui na nossa costa continuam a fazer o mesmo. E não há ninguém que os priba, pelo menos com uma redução da área, para que eles possam deixar o terreno para nós podermos trabalhar. É só isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. Cabe-me a mim agora, em nome da Comissão, agradecer a vossa vinda aqui, de todos, agradecer também àqueles que nos estão a ouvir por videoconferência e dizer que a Comissão de Agricultura e Pesca está aqui para defender o setor, quer o setor agrícola, quer o setor de pescas, e portanto tudo aquilo que aqui disseram vai com certeza estar em conta em todos os partidos aqui representados e noutros que aqui não estão, que não puderam vir, mas que eventualmente vão assistir a esta gravação, e vão fazê-la chegar ao Governo para que as vossas reivindicações sejam, de certa forma, tidas em conta. Não podemos prometer que isso seja de tudo, obviamente, todas satisfeitas, mas a Comissão, no seu todo, estará aqui para também vos ajudar e defender o setor que vocês representam. Muito obrigado a todos e bem-aja. Vamos interromper aqui esta audição, apenas para nos despedirmos e para que estas entidades possam ausentar. Uma boa viagem até vossas casas e vamos seguidamente ter uma outra audição com outras entidades. Muito obrigado a todos e boa tarde.